Aleluia. Mateus capítulo 27. Aleluia, Deus. Estarei lendo a partir do versículo 33. Vamos fazer a leitura responsiva, irmãos, até o verso 56. Mateus 27, a partir do verso 33. Vamos fazer uma leitura responsiva. Amém, irmãos? Amém. Meus irmãos, eu quero começar a falar para a igreja sobre a cruz. Sabe, irmão, nós vivemos numa época em que a cruz, ela parece que não tem mais efeito, né? Parece que não tem mais efeito. Nós não somos adoradores da cruz. Mas quando nós olhamos para a cruz como instrumento que foi usado por Deus para a nossa salvação, nós temos que sentir alegria. Porque através daquela morte tão terrível, é que nós adquirimos vida. É através dessa morte tão terrível de Jesus Cristo que nós temos vitória. E é interessante, irmãos, que quando a gente vê exatamente essa teologia do Calvário, como é chamada, a gente vê que hoje as pessoas parece que isso aí é utopia, parece que isso aí é uma coisa ultrapassada. Por quê? Porque fala a verdade sobre o ser humano. Porque nós não somos adoradores da cruz. Mas quando o cristão vê a cruz, ele fala assim: poxa vida, hein? Olha o que Deus usou para salvar a minha vida. Olha o que Deus fez, que Deus usou para mim ter comunhão novamente com Ele. É para nós imaginarmos e pensarmos. E é interessante, irmãos, que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, 23, Paulo dá uma chicotada na igreja de Corinto, rapaz, que ele fala assim: olha, os judeus pedem um sinal, e o grego pede sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para o judeu e loucura para o grego. Por quê? O judeu não aceitava o sacrifício de Cristo daquela maneira, de jeito nenhum. O grego dizia o seguinte: olha, nós somos salvos pela sabedoria de Deus. Aí Paulo fala: não, não, vocês um pede sinal, outro pede sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. E se tem uma coisa, irmãos, que nós temos que reviver nos nossos conceitos, é exatamente a teologia da cruz. Porque na cruz do Calvário está a nossa salvação, na cruz do Calvário está a nossa redenção, na cruz de Cristo nós vamos ver algumas coisas, né? Há 3, 4 anos atrás aí, aquele filme do Mel Gibson impactou os crentes, né? E para mim foi uma surpresa, que eu falei: puxa vida, todo cristão tem que saber o que Jesus passou realmente, pelo menos na Santa Ceia. Você tem que falar assim: puxa vida, hein? Hoje é um dia que eu tenho que lembrar da cruz de Cristo, porque foi lá que o meu Senhor deu a vida, Jesus se entregou. Nesse relato de Mateus, a gente vê coisas terríveis, né? A gente vê coisas terríveis aqui exatamente que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, é interessante que a cruz era usada pelos persas, né, pelos romanos e pelos hebreus também. Os judeus, lá em Deuteronômio 21, capítulo 21, verso 22, 23, você encontra isso. Então, quando, no tempo de Cristo, existia três tipos de cruz. Tinha a cruz de Santo André, em forma de X, que até hoje, Santo André tem a cruz lá, né, que foi a cruz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Olha a situação, irmãos, numa cruz de X, o cara vai ser crucificado de cabeça para baixo. Tinha a cruz de Santo Antônio, que chamava, era aquela cruz do T. Era um T realmente. Então colocava a cabeça da pessoa no topo assim, os braços abertos, dessa maneira assim, e a pessoa ficava realmente ali dias e dias agonizando. E tinha a cruz, né? A cruz latina, como era chamada, que é a cruz exatamente que Jesus foi crucificado. Aquela cruz é o seguinte: olha, a morte da cruz não acontecia antes de 36 horas. Ninguém morria na cruz que Cristo foi crucificado, na cruz latina, antes de 36 horas, ninguém morria, ninguém. Depois de 36 horas de sofrimento é que morria. Então, portanto, Jesus não morreu, ele se entregou por nós. A Bíblia nos diz aqui, olha, ele diz aqui que ele entregou o Espírito e diz assim: olha, na tua mão estrego o meu Espírito, e expirou. Pai, está consumada a obra que me deste a fazer, e pronto, acabou tudo. Por que a pessoa demorava todo esse tempo para morrer? Porque quando a pessoa era crucificada, cada palma da mão era pregado um cravo que media aproximadamente 18 centímetros. Era 7 polegadas e meia. Cada polegada tem 25,4 milímetros, aproximadamente 18 centímetros. Então esse prego era cravado na mão da pessoa aqui no meio, depois pegava, dobrava para cima e depois amarrava com a corda os pulsos, que era para não cair, para não deixar rasgar a mão. Então o sofrimento da dor da mão causava uma coisa que chamava gangrena, né? Então, segundo os historiadores, a primeira coisa que acontecia, as artérias do pescoço começavam a engrossar e criava coágulos. Então as pessoas morriam asfixiadas. Olha só. Quando não morria dessa maneira, o que acontecia? Então a pessoa, porque nos pés também, junto, também era pregado também os cravos de 18 centímetros, aproximadamente. Então pregava nos pés e amarrava também. Então a pessoa perdia a força dos pés e a pessoa descia e morria asfixiado. Então demorava no mínimo 36 horas. Segundo alguns historiadores, dizem que tinha pessoas que aguentavam até 9, 10 dias. É por isso que o Gólgota era chamado lugar da caveira, o lugar do gemido. Segundo a história, existia uma estrada que passava ao redor lá, e à noite as pessoas não passavam lá, devido ao gemido das pessoas que ficavam na cruz lá. Então, irmãos, para você entender que a coisa é séria. Então a pessoa morria de gangrena, que dava o tétano, e a pessoa morria. Então, veja bem, a cruz era para os criminosos mais terrível da época. Você vê lá em Deuteronômio, capítulo 21, que era exatamente para isso. E Jesus foi condenado à cruz, exatamente como nós vemos aqui, que quando ele foi condenado, exatamente, não acharam acusação, mas porque ele disse que era filho de Deus. Então, mandaram crucificar o Senhor Jesus Cristo. Ele foi condenado como malfeitor no nosso lugar. Ele não tinha pecado, ele não precisava morrer em nosso lugar, mas ele voluntariamente se ofereceu por mim, por você, para salvar nossa vida, para hoje nós estamos aqui louvando e adorando ele, para recebermos o Espírito Santo que ele nos enviou, para nós regozijarmos. Tudo isso é benefício da cruz. E muitas vezes nós esquecemos disso, irmãos. E tem uma coisa, quando você começa a ler no texto dos evangelhos e no contexto, você vai ver que Jesus sofreu, as suas costas foram feridas, bateram nele, chicotada, aquela coisa toda. Outra coisa, suas mãos foram transpassadas, foi cuspido no rosto, humilhado, Senhor. Ele não, a Bíblia fala, Isaías teve a visão, que como cordeiro mudo, ele não reclamou, suportou tudo isso por amor de nós, seres humanos. Outra coisa, a sua cabeça foi coroada com espinho, olha só, uma coroa de zombaria, uma coroa que o ser humano fez para o Senhor, colocando espinho para ferir a cabeça dele mesmo. E nós, irmãos, esquecemos disso. Isso aí é coisa, a gente às vezes nem lembra. Só que tem uma coisa, irmãos, nós temos que lembrar disso todos os dias. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é bom. E tem uma coisa, irmãos, a cruz, ela é um instrumento da vingança de Deus contra o pecado. Quando você olha para a cruz, você fala assim, poxa vida, hein? Que instrumento que Deus usou contra o pecado. Olha só que coisa terrível. E nós não observamos muitas vezes isso. Outra coisa, irmãos. Jesus diz aqui o texto de Mateus 27, 28, que tiraram a roupa do Senhor Jesus. Jesus foi desnudado, tirou a roupa dele, colocou o manto para escarnecer dele realmente. Até isso fizeram com o Senhor. Olha que coisa terrível. Outra coisa, irmãos. Olha, quando você vê o verso 46 aqui, dá essa impressão que Deus havia abandonado, né? Jesus falou, perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eloi, Eloi, me lança batendo, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus ali na cruz não estava olhando para o Filho, porque ali o Filho estava levando todo o pecado da humanidade, todo. todo o pecado. Deus não pode olhar para o pecado, e ali na pessoa de Jesus Cristo estava todo o pecado da humanidade. O teu pecado que você cometeu, que você comete e o que você ainda vai cometer, lá na cruz do Calvário ele pagou tudo lá. E nós olhamos para a cruz com uma indiferença, sabe? Tem aquelas pessoas que zombam, nós não fazemos nome para sinal da cruz, nada disso. Mas nós temos que olhar para a cruz como bênção para nossas vidas. Poxa vida, o que, que Deus fez com esse instrumento para a minha vida, para mim ter vitória sobre o pecado e assim por diante. Então, irmãos, a morte da cruz, ela foi abolida no ano 300 depois de Cristo. Quando o rei Constantino se converteu, uma das primeiras coisas que ele fez foi abolir a morte da cruz. Porque o negócio ali na época dos romanos, depois de Nero, quando Nero tocou fogo em Roma, matou os cristãos, que matavam nas arenas, jogam nas jaulas de leões, naqueles picadeiros, aquelas coisas todas, também tinha a cruz também. Aqueles camaradas que eram contra o imperador, que não cultuava o imperador, por que, que o imperador fazia isso, irmãos? Porque o imperador exigia que os cristãos negassem a Jesus e cultuassem o imperador. Então os cristãos verdadeiros, eles não faziam isso não. Eles não negavam a Jesus. Eles disseram, não, nós não vamos negar a Jesus não, não vamos adorar o imperador não. Nós só adoramos a Cristo. Então, quando eles tomavam essa posição, eles eram colocados na cruz. Ah, é, você é adorador de Cristo? Sou. Então, como Jesus morreu, você vai morrer também. Quando chegou no ano 300, Constantino se converteu, como era imperador, ele pegou a aboliu, falou, vamos acabar com esse negócio aí, porque esse negócio aí, irmãos, ninguém sabe quantos milhares ou milhões morreu de cristão na cruz, ninguém sabe. Isso é uma verdade que ninguém sabe. Um dia nós vamos saber quando estivermos lá na glória. Uma coisa eu sei, eles morreram lá porque não negaram o Senhor Jesus Cristo. Não adoraram o rei, não adoraram o imperador, foram fiéis ao Senhor. E como nós meditamos na escola dominical, né, até soltou o assunto, né? E sobre a questão da perseguição. Você já pensou se hoje viesse uma lei para adorar o governador em vez de Jesus? Ou você adora o governador ou você vai para a cruz. Meu amigo, vou te falar uma coisa, não ia ter igreja não, rapaz. A verdade é essa, que as pessoas ali se entregavam voluntariamente, disseram, não vou negar não. Então Constantino, ele aboliu a morte da cruz, exatamente por quê? Ele se converteu, e é interessante, irmãos, que na Via Dolorosa, como é chamado, aquele caminho que tinha do local do julgamento até a cruz, meu irmão, a coisa ali era estreita, a coisa ali era séria. O camarada levou na cruz, ia quatro soldados fortes, cada um com o rei na mão, com a ponta de metal na mão, da ponta do rei, e dando chicotada. A pessoa, quando chegava lá no cume para ser crucificada, estava sangrando realmente. Que era para a pessoa, nesse percurso, era uma maneira que eles tinham de fazer da pessoa negar ao Senhor Jesus Cristo e aceitar o culto ao imperador. E no caso de Jesus não foi diferente não, ripa nele. Chegou um ponto, diz o evangelista Marcos, que encontraram o Cirineu lá e mandaram o Cirineu levar a cruz, porque Jesus já não conseguia mais carregar a cruz de tanto que tinha apanhado. Aí nós falamos assim, ah, que doce, que sofrimento, né? Que sofrimento, irmãos. Hoje não existe sofrimento no cristianismo. Hoje nós só temos bênção, vitória. Sabe, hoje nós temos liberdade de expressão. Nós estamos aqui, a igreja, ventilador, banco para você sentar, não é do melhor, mas é bom para você sentar, água filtrada, gelada, você tem tudo aqui, tem pessoas ainda que não está bom. Nesse momento aqui, hoje, dia 19 de agosto de 2012. Lá nas janelas 1040, que é aquela parte da Ásia onde os muçulmanos dominam, e as falsas religiões, hinduísmo, budismo, xintoísmo, esse tipo de coisa, uma hora dessa tem gente morrendo lá. Você entra no YouTube lá, você vê que tem 5 pastores desaparecidos de uma missão aí, que ninguém, essa família toda sumiu. Ninguém tem notícia, ninguém também, não, ninguém viu nada não. Pastor Antônio Cláudio perdeu em 2009 4 pastores da missão que ele sustenta lá na Índia. Nesse momento agora tem alguém morrendo por amor a Cristo. Não é o nosso caso aqui. O nosso caso aqui, nós temos vitória de Cristo sobre as nossas vidas, sobre a igreja. E tem pessoas, irmãos, que não param para pensar nisso. Então, irmãos, nós vemos algumas coisas que é muito importante para nós. E eu quero me estar com os irmãos exatamente sobre essa questão. Então, veja bem, os escândalos da cruz. Que a cruz para muitas pessoas é um escândalo. Você falar que você é cristão diante de um grupo de amigos, né? Aqueles amigos que, né? Que não são amigos, que são pessoas realmente que querem confraternizar com você, mas de acordo com o conceito deles e os preceitos deles, e não conforme o seu querer, porque se você disser que você é cristão e você não suporta exatamente, e você não concorda com aqueles princípios, é um escândalo. Então, diante desse escândalo da cruz, a primeira coisa que eu vejo é a altivez humana. O homem não para pensar no sacrifício da cruz e não aceita o sacrifício da cruz como foi em favor dele. Eu já ouvi pessoas dizer assim: eu não mandei Jesus ir morrer na cruz. Morreu porque quis. Já ouvi isso. Só que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, verso 22. De tanto melhor conserto, Jesus Cristo foi feito fiador. Ele financiou a tua salvação. A tua salvação está financiada. A tua salvação, ele foi fiador lá na cruz do Calvário. Então você toma posse dessa bênção, porque senão, meu irmão, você está enrolado. Então a altivez humana, veja bem, o homem não aceita isso. Não, eu não preciso de sacrifício de cruz, não. Eu tenho os meus conceitos, eu tenho a minha religião, eu tenho os meus dogmas, eu tenho isso e aquilo. Não, filho, não tem nada disso, não. Se você não passar na cruz de Cristo, não existe novo nascimento, não. Para nascer de novo, tem que passar na cruz. Sabe por quê? Hebreus 9,14, abre a sua Bíblia e lê. De tanto melhor conserto pelo Espírito Eterno que se deu, o sangue de Jesus Cristo purifica nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Jesus Cristo é aplicado na tua mente quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, mas passa lá na cruz primeiro. É o sangue que limpa a tua mente. Se o sangue não limpar a nossa mente, irmão, não existe cristianismo, não. E o sangue foi derramado lá na cruz. É por isso que Satanás não gosta da mensagem da cruz. É por isso que o ser humano não gosta da mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz fala de algo que é preciosíssimo, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. E se tem uma coisa, irmãos, que os demônios têm que respeitar, é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Porque esse sangue tem poder, e tem poder eterno, é o poder eterno. E isso aí, não, ninguém tira o poder do sangue de Cristo, não. Mas a altivez humana, irmãos, eu não preciso disso, não, rapaz. O que é isso, pastor? Olha, você está quadradamente enganado, não é redondo, não, quadradamente enganado. Todos nós precisamos passar na cruz de Cristo. Todos nós precisamos passar na cruz de Cristo. Então a altivez humana, ela tira exatamente esse impacto da cruz. Porque na verdade, essa teologia pentecostal pelagiana e semi-pelagiana, que faz com que o homem seja exaltado diante da salvação, faz com que a cruz fica no anonimato. Então, aceito Jesus, aceito. Só que eu aceito Jesus, veja bem, só que eu não vou me envolver naquilo que Jesus fez em meu benefício. Não. Eu não vou compartilhar com aquilo que Paulo diz. Sofro em meu corpo o resto das aflições de Cristo. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo agora na carne, vivo para o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quando você olha para a cruz, você fala assim: rapaz, eu tenho alguma coisa ainda que ver na minha vida, porque lá na cruz do Calvário o Senhor fez tudo em meu favor, e agora eu tenho que ir lá para a cruz, e eu vou ver que lá Ele pagou tudo por mim, então agora eu vou ver as obrigações que a cruz me determina. Não somos adoradores, mas quando eu olho para a cruz como um símbolo da salvação, eu olho para ela e falo assim: puxa vida, hein? Na obra executada por Cristo, a aspersão do sangue, eu tenho a remissão dos meus pecados, eu tenho a justificação diante de Deus, eu tenho a adoção dada pelo Senhor, eu tenho tudo isso, a regeneração dada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, tudo isso, obra executada, está tudo lá. Mas na cruz eu tenho a obra determinada por Cristo. Aí que o negócio aperta. Aí que o negócio aperta. Porque naquilo que eu tenho gratuitamente, todo mundo gosta, né? Presente, principalmente presente bom, né? Quem que não gosta? Eu que sou mais bobo, gosto. Agora, quando você chega assim, olha, você vai receber um presente, mas você tem que cuidar disso daqui, ó. Você tem que cuidar disso aqui. Rapaz, aí a coisa complica. Então, o que acontece? A altivez humana faz com que a cruz ela fique omissa, ela fique escondida, ela fica omitida. Por que isso? Porque o homem não gosta de ser cobrado, irmãos. O ser humano não gosta de ser cobrado. E a cruz cobra do ser humano. Não adianta. Não adianta, a cruz cobra do ser humano. É impossível você olhar para a cruz, se você é um cristão verdadeiro e nasceu de novo, e você olhar assim e você ficar indiferente. É impossível. Porque ela cobra de você. Olha, o seu Salvador morreu aí. A tua vitória aconteceu aí. E a gente, quando começa a pensar nisso, a gente começa a ver exatamente essas coisas. Então, a altivez humana traz exatamente a rejeição da cruz e leva o homem às obras humanas. Eu não aceito, veja bem, o sacrifício da cruz como devo aceitar, mas eu coloco algumas coisas humanas em favor da cruz, achando que eu posso colocar salvação na cruz. Negativo. Quem colocou salvação na cruz foi o sangue de Cristo, o sangue de Deus. Tem muita gente tentando colocar salvação na cruz. Ó, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos... Não, não existe isso não. Isso aí não existe não. Então, conclusão, a altivez humana leva a rejeição exatamente da cruz, mas coloca as obras humanas lá. E se tem uma coisa que o ser humano gosta, é de falar o que fez, né? Só que tem uma coisa, irmãos. Deus também gosta de falar o que Ele fez por você. Deus não cobra, mas Ele gosta de falar para nós: olha, eu fiz isso por você. Eu estava lendo um texto essa semana, e eu li uma história, falei para os irmãos de manhã. Diz que o camarada ia viajando, um cristão, verdadeiro, viajando num navio, de repente esse navio... Aconteceu um negócio no mar lá, o navio afundou e correu quase todo mundo. Só eles conseguiram pegar um pedaço de uma madeira lá e foi parar numa ilha deserta lá. E chegou sozinho naquela ilha, conseguiu arrumar, capinar aquele sapé, fez uma cabana. E ali aquela cabana cercou, cobriu de sapé, rodeou de sapé ali, e aquele sol quente, aquela coisa toda, ele conseguiu fazer fogo, um pau esfregando no outro, conseguiu fazer fogo, e ali ele se alimentava ali, e quando foi um dia, já estava ali há uma semana ou duas ali, quando foi um dia ele colocou fogo lá e saiu para buscar as coisas no mato, e de repente ele olha para trás e a cabana está em chama, aí ele começou a xingar Deus. Deus, o senhor, sou teu servo, e eu ia até fazer missões, o senhor permite que o navio afunde, eu venho parar nesse lugar aqui, quando eu faço uma cabana, um lugar para mim ficar amparado, o senhor permite que aconteça uma coisa dessa? E xingou, esbravejou, e ficou lá murmurando. Daqui a pouco ele ouve o apito de um barco, né, de um navio, né, de um barco, da guarda costeira, e os caras vêm lá, senhor, nós viemos aqui buscar você, rapaz. Mas como vocês me acharam aqui? Ah, você não tocou fogo aí para fazer fumaça? Nós viemos aqui por causa da fumaça. Nós vimos a fumaça, viemos aqui buscar você. Quer dizer, olha, Deus tocou fogo na cabana, porque na marinha existe o sinal. Tem fumaça, tem vidas pedindo salvação. Help, está pedindo socorro. Então vai lá, a pessoa vai lá. O comandante falou assim, não, nós viemos aqui porque vimos a fumaça, viemos buscar você. Aí ele falou assim, Deus... Eu sou ingrato, irreverente e profano. Até o fogo da minha cabana foi para salvar a minha vida. Irmãos, isso é próprio do ser humano. Você olha para a cruz, tem gente que até escarnece, principalmente quando você vê algumas igrejas, a cruz lá, misericórdia, uma misericórdia. Não somos adoradores e nem adotamos, mas você olha para lá e fala assim, com respeito, fala assim, meu Deus, hein? Meu Deus, camarada achou que Deus tinha desamparado ele total, até a cabana queimou, né? Mas Deus falou, eu vou tocar fogo aqui para o pessoal ver e vim buscar você aqui. A mesma coisa somos nós, irmãos. Muitas vezes nós olhamos para a cruz e nós brincamos, nós negligenciamos, nós falamos o que devíamos falar, e quando você olhar para a cruz agora, você fala assim, meu Deus... Muito obrigado, porque foi lá que o Senhor comprou a minha alma, o Senhor pagou o preço da minha vida. Essa altivez humana cria uma soberba, irmãos. Cria uma soberba que é coisa seríssima. Outra coisa, irmãos, é exatamente que a cruz, quando a altivez humana, a alegação de que Cristo não precisava morrer da maneira que morreu. Deus tinha outras maneiras, sabe? Deus tinha outras maneiras, né? De fazer o sacrifício em favor do ser humano. A Bíblia diz, irmãos, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, lá em Hebreus. No Velho Testamento, o sangue de bezerros, de bode, de ovelha, de cabrito, de pombinho, não apagava o pecado, cobria o pecado. Olha, o sangue daqueles animais, ele cobriu o pecado. Então, exemplo, eu pequei. Então eu vou lá no sacerdote. O sacerdote pegava lá o cordeiro, pegava, sacrificava o cordeiro no meu lugar, e o cordeiro, aquele sangue cobriu o pecado. Então Deus olhava para mim, já não via mais eu como pecador, por quê? Por causa do sangue do animal. Ele cobriu o pecado, só que não tirava o pecado. Na cruz o sangue derramado é diferente, ele não cobre, ele apaga os pecados e Deus não lembra mais. Apaga tudo e Deus não a lembra mais. Deus não lembra mais, a pessoa entra no esquecimento. E eu sempre falo, se tem uma coisa, quando Deus apaga e não lembra mais, não, veja bem, não quer dizer que Deus dá direito a nós fazer coisa errada, não. Não é isso, não. Deus apaga e não lembra mais. Porque quem lembra dos pecados cometidos, dos pecados perdoados, é o ser humano. Senhor, mais uma vez eu pequei. Para você é mais uma vez, para Deus é a primeira. Teologia da cruz, não é heresia não, teologia da cruz. Presta atenção nisso, abre o seu ouvido aí, ó. Se você pediu perdão de coração, Deus perdoou, ele esqueceu. Quem lembra é você, porque você é ingrato e irreverente. Mas na cruz, irmãos, Deus perdoa e esquece. Muita gente diz, mais uma vez, Senhor, eu estou aqui. Não, Deus fala assim, para mim é a primeira vez. E eu perdoei e esqueci. O ser humano é tão irreverente com a cruz que ele faz questão de lembrar o que ele fez. Deus perdoou, já entrou no mar de esquecimento, mas ele faz questão de lembrar. Como se Deus fosse que nem a pessoa que perdoa, viu? Mas, cuidado comigo, hein? Que perdão que é esse? Na cruz é perdão incondicional. Na cruz Deus perdoa os nossos pecados, risca, apaga tudo e somos nova criatura diante dele. E isso não quer nos dar direito de vivermos na prática do pecado, não, pelo contrário. Quem passou pela cruz recebe agora a semente de vida eterna, o Espírito Santo de Deus, agora, e a pessoa agora tem subsistência para não viver pecando. Romanos capítulo 6, do verso 12 em diante, e 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, Hebreus, Colossenses, Filipenses, Efésios, tudo quanto é que você lê Romanos, você vai encontrar exatamente isso. Nós não temos autoridade, veja bem, para viver pecando na prática do pecado, não. Pode acontecer, sim, é um deslize, mas não pode viver na prática do pecado. Quando nós olhamos para a cruz, que não vemos o sacrifício de Cristo perfeito, nós começamos a ver exatamente a deficiência da nossa fé. Então Deus perdoou, mas eu estou pedindo perdão de novo. Olha só, Colossenses capítulo 2, Paulo falando sobre a cruz do Calvário. Colossenses capítulo 2, Paulo diz assim, capítulo 2, verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vã subtileza, e não segundo Cristo. Aí chega no verso 14, diz assim, e tendo riscado toda a cédula, todo documento cravou na cruz. Quando você olha para a cruz de Cristo como sacrifício perfeito, você fala assim, Satanás do inferno, você não tem mais poder, você não tem mais autoridade sobre a minha vida, porque a minha vida está em Cristo. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos! A minha vida está em Cristo! Jesus pagou tudo! Você não tem mais nenhum documento, não! Está tudo na mão de Cristo! Foi cravado na cruz! Irmãos! A teologia da cruz tem que ser vivida da nossa mente dia e noite, irmãos! Irmãos, nós não podemos esquecer disso, irmãos. A tua vitória está garantida se você é cristão. Não, você não está aqui à mercê do inimigo, não. Se você é cristão, Jesus já garantiu a vitória. Mas outra coisa, irmãos. Outra coisa. A ousadia, a altivez humana, né? A gente encontra algumas coisas, né? Mas todo mundo peca. A Bíblia fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o próprio Paulo Romanos fala, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Veja bem, a pessoa pode viver uma vida de pecado, mas o dia que ele tem um encontro com o Senhor na cruz, Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2, assim, estando vós mortos, e vós delitos e pecado, ele vos vivificou juntamente com Cristo. Capítulo 2 de Efésios, a partir do verso 1. E vai falando, chega no verso 8, diz assim, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, quando nós chegamos na cruz, agora a salvação perfeita, a salvação completa agora. Então, o que acontece, irmãos? Olha só, todos os nossos pecados foram ali apagados por Cristo. Agora eu não tenho mais nenhum débito. Satanás não pode me acusar de mais nada. Ou as legiões do inferno não podem me acusar. Só que tem uma coisa. Eles vão trabalhar contra nós. Você conhece aquela expressão? Oh, parece que eu joguei pedra na cruz. Né? E existe um ditado da moçada no Yucut que é complicado. Cuidado com essas coisinhas aí. Veja bem, respeito com a cruz. Satanás não joga pedra na cruz. Mas ele faz tudo para te tirar da cruz. Porque o dia que você sair da cruz, você saiu do amparo de Cristo. Estou crucificado com Cristo, diz Paulo em Romanos, diz Paulo aos Coríntios, diz Paulo escrevendo várias vezes, crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Quando nós nos batizamos, Romanos capítulo 6, dá exatamente, se morremos com Cristo ressuscitamos. Se morremos na morte de Cristo na cruz do Calvário, quando nós nascemos, nascemos com Cristo na sua ressurreição. Então não existe um outro caminho se não passar pela cruz. Olha só. Mas só que o ser humano, quando você fala exatamente sobre essa questão da autoafirmação do ser humano, ele acha o seguinte, que eu não preciso passar pela cruz para me ser salvo, eu não preciso passar pela cruz para me ter vitória, e eu posso me desvencilhar da cruz, que não vai ter problema. Rapaz, cuidado, porque quando você se afasta da cruz, de Cristo, da crucificação da sua vida, estou falando da crucificação espiritual da nossa vida com Cristo, nós perdemos a resistência. Você sabe que antigamente se expulsava os demônios, você assiste aqueles filmes de exorcismo, e o padre, aquelas pessoas chegavam com a cruz lá para expulsar os demônios, porque eles achavam o seguinte, que através do símbolo da cruz tinha autoridade. Não, hoje é no nome de Jesus Cristo. No meu nome expulsaram demônios, falaram nova língua, assim por diante. Mas a cruz de Cristo, quando nós falamos o nome de Cristo, nós estamos também colocando a cruz juntamente com o nome de Cristo. Porque Cristo foi exaltado quando passou pela cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito, expirou. Está consumada a obra que me deste a fazer. Sem a consumação da cruz, não existia a obra completa de Cristo. Então, veja bem, Satanás sabe exatamente que o cristão que passou pela cruz, ele está amparado por Cristo, protegido por Cristo, e ele não tem autoridade, ele não pode tocar naquela pessoa. Não adianta você ter uma cruz na sua casa, carregar uma cruz no peito, isso aí não quer dizer que você vai simplesmente estar veja bem, protegido não, não é proteção não. Não é proteção. Mas espiritualmente a nossa vida tem que estar lá. Tem que estar lá, é uma outra coisa. Então veja bem, olha só. Existe agora, as horas passam, começa a dar cruz, a hora passa de uma maneira tremenda. Então para quem a cruz é escândalo? Primeiro escândalo é exatamente para o judeu que representava o mundo. Paulo diz aqui, olha só. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, veja bem, a cruz é escândalo, primeiro para o judeu, que é representante do mundo religioso. Essas igrejas neopentecostais, algumas até colocam a cruz lá como enfeite. Mas a teologia do Calvário, a teologia da cruz, para eles não tem efeito, não. Não, isso aí, pô, Jesus fez tudo, agora vamos só, é só lazer, vamos desfrutar das bênçãos. O cristão, se ele tem o nome de cristão, é porque ele é parecido com Cristo. E se ele é cristão, é porque ele passou na cruz. Para quem a cruz é escândalo? Para o grego, que simboliza o homem de boa moral, o homem refinado, o homem inteligente, o homem intelectual. Olha, vocês precisam dessa coisa, porque vocês ainda estão gatinhando na matéria, né? Gatinhando na matéria, na vida espiritual. Mas eu já estou num estágio. Para eles é escândalo. Só que Paulo fala assim, olha, Paulo deixa bem claro, ó, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para o grego. Olha, tanto para o judeu que simboliza o mundo, como para o grego que simboliza os homens refinados, os homens inteligentes, a cruz é loucura. Por que isso, irmão? Sabe por quê? Porque os homens se escandalizam quando ele olha para a cruz e vê que ele tem que se achegar lá e se humilhar perante aquilo lá. Não é dobrar o joelho, não é fazer sinal, nada disso, mas é se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. Porque ali Deus mostrou para a humanidade que ele fez um sacrifício em prol da humanidade. Quem se achegar lá tem a salvação garantida. Eu vou me humilhar perante um sacrifício desse? Isso é um sacrifício, algumas pessoas dizem, esse Deus aí é o Deus do Velho Testamento, é o Yahvé das tribos israelenses, que era o Yahvé do sangue, aquele que gostava de sangue de touro, de bode. Não, senhor, não é isso não. É o Yahvé, como nós vimos hoje, tanto a palavra Kyrios como Deus, como Theos, que é Deus, tanto no grego como no aramaico, as duas palavras falam que o Senhor Jesus Cristo era Deus. Lá na cruz do Calvário, ele estava derramando o sangue de Deus para a remissão dos nossos pecados. Então, para eles são exatamente uma loucura, é um escândalo. E para muita gente hoje também, irmãos, a cruz é escândalo. Por que isso? Esses cristãos, esses crentes, né? Esses crentes, esses fanáticos, essas pessoas que eu não sei por que começam a cantar e daí a pouco começam a gritar e começam a sapatear e assim por diante. Esses fanáticos, né? Religiosos. Não, irmãos, não é isso não. A alegria do espírito daquele que passou pela cruz é a alegria que o Senhor teve na sua ressurreição, quando ele disse assim, olha aqui, ó, eu venci, foi lá e pegou a chave da morte e disse, agora na minha mão está a chave da vitória. A nossa alegria está em nossa vitória. Quando nós sentimos gozo, é porque nós sentimos que a vitória de Deus realmente é eficaz em nossa vida. E quando o cristão sente essa alegria, ele está dizendo para o Senhor, Senhor, a tua obra salvífica na minha vida foi completa, eu tenho gozo, alegria. A cruz agora não é mais motivo para ele se ocultar, não. Agora ele tem prazer em dizer para todo mundo, eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu não tenho medo mais da morte, porque para mim agora não existe mais morte. Eu passo de uma vida para outra. Eu saio de uma vida no planeta Terra, mas eu tenho uma vida eterna nos céus com o meu Senhor. Eu saio de uma vida de sofrimento e vou ter uma vida eterna de alegria. Eu saio de uma vida de um corpo humano podre e vou ter uma vida eterna num corpo glorificado, igual ao corpo do meu Senhor, que morreu na cruz e ressuscitou, porque ele está esperando por nós aquele dia, para que o nosso corpo seja igual ao corpo que ele tem hoje. Irmãos, Jesus na cruz do Calvário entregou o corpo humano para receber o corpo celestial. Sem passarmos pela cruz, sem sermos crucificados com Cristo na cruz, jamais iremos receber o corpo glorificado espiritual, jamais. Pode esquecer. Jesus entregou o corpo humano sem pecado, que ele não tinha pecado na cruz, o corpo humano. para receber o corpo, foi lá para o sepulcro, recebeu o corpo glorificado, ressuscitou o corpo glorificado. A mesma coisa eu e você, se não passarmos pela cruz, jamais vamos ter o corpo glorificado que nos espera. Jesus já prometeu, e já ele é a primícia da ressurreição, ele é o primogênito entre os mortos, é aquele que está hoje assentado a destra de Deus, o corpo glorificado. O corpo igual nós vamos ter é o corpo que eles têm hoje lá. Como que é, pastor? Não sei, é corpo glorificado, não sei o que é isso. Só sei que é glorificado, agora como que é, não sei. Mas um dia nós vamos ter, se nós permanecermos firmes. Agora tem um detalhe, você não pode abandonar a sua cruz. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz de cada dia, vem e segue-me. É o seguinte, o que, que é isso, pastor? É renunciar a mim mesmo. É renunciar aos meus prazeres, renunciar aos meus gostos. Eu não vou simplesmente ser um abobado, um abestado, um adestado sobre alguns dogmas. Não, irmãos! Eu vou passar de uma vida para uma outra vida. Eu vou ter um compromisso com uma vida eterna já aqui neste mundo perverso. O mundo que o mundo só pensa nos prazeres que desabona exatamente o caráter e aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Mas quando nós chegamos na cruz, os desejos terrenos deixam de existir e os prazeres celestiais passam a existir na vida do cristão. Foi lido aqui nesta noite, Colossenses capítulo 3. Se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas do alto onde Cristo está sentado. Quem passou na cruz já não está mais preocupado com as coisas terrenas, não. Está preocupado com as coisas dos céus. Portanto, se você ainda, dentro de você, predomina o prazer pelas coisas terrenas, está na hora de você ser crucificado. Está na hora de você ser crucificado. Não vamos pregar você com prego de 50 centímetros, de 18 centímetros, nada disso. Mas espiritualmente você tem que ser crucificado na cruz. Porque quando você chegar na cruz, Cristo vai te libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ficar em pé? Ô, Osana, dá para louvar?